Presidente Oswaldo Sobrinho, senhoras e senhores senadores, eu subo essa tribuna, presidente, para relatar um pouco da audiência pública que ocorreu ontem na Comissão de Desenvolvimento Regional para discutirmos sobre o problema do açude Buqueirão na Paraíba. Esse é um dos maiores açudes do Nordeste. É o açude responsável pelo abastecimento d'água da cidade de Campina Grande e todo o entorno da Grande Campina. E, em futuro, com a transposição, ela será, sem dúvida nenhuma, um reservatório para que a transposição das águas do Rio São Francisco possa cumprir o seu papel no eixo leste. A alegria de nós termos feito, junto com as preocupações com que esse açude hoje está a nos oferecer, presidente, é de que na curva do seu uso, quer seja para o abastecimento humano, quer seja para os irrigantes ou mesmo a evaporação, está acima da capacidade de, vamos dizer assim, de garantia hídrica do seu uso. Para Vossa Excelência ter ideia, a previsão oferecida pelo professor representante da Universidade Federal de Campina Grande, bem como pelo representante da Agência de Água do Estado, é de que o ponto crítico desse açude, se não houver reposição das suas águas, irá ocorrer em julho de 2014. E em 2015... se permanecer a não reposição, nós teremos o colapso total desse grande equipamento que foi construído na década de 50 como um dos maiores açudes do Nordeste. Ficou claro nesse debate, nessa audiência pública, de que o quanto o Brasil não está tratando primeiro a questão da água com seu devido valor e a sua devida responsabilidade. O Ministério Público também se fez presente, a Agência Nacional de Águas também estava presente e ficou por demais evidenciado de que nós temos várias ações que não é apenas do açude, mas sim do gerenciamento das águas. Nós precisamos iniciar, e aqui o senador Duarte não fez referência, mas ele sempre faz referência em relação à educação. O primeiro ponto que nós temos que trabalhar é a conscientização em relação ao uso da água, a evitar o desperdício no seu uso, porque é um líquido por demais precioso, valoroso e essencial para a vida do ser humano e a vida de todos que habitam essa terra. Pois bem, senhor presidente, a educação é um passo que precisamos aprofundar nessa consciência. Está claro e evidenciado também que precisamos buscar a eficiência das gestoras de abastecimento d'água, das empresas de saneamento básico, porque no caso específico da Paraíba, os números chegam a um desperdício de cerca de 42% da água tratada. Veja que coisa absurda, 42% da água tratada na empresa, na companhia de abastecimento d'água do estado da Paraíba é desperdiçado. Num estado que, sem dúvida nenhuma, é o estado mais crítico em questão de abastecimento d'água. Nós verificamos de uma forma clara que não há um gerenciamento, a sobreposição de órgãos e que não há o devido acompanhamento, quer seja da Agência Nacional de Água, da Agência Estadual, quer seja do DENOX, quando a Lei das Águas estabelece que os equipamentos que têm funções públicas, ela é de mais de um estado, é gerido pelo DENOX ou então pelas agências de águas estaduais. Pois, senador Paulo Paim, ficou evidenciado que nós não temos a cultura do gerenciamento das águas. E isso é muito grave, porque nós estamos fazendo, por exemplo, a transposição das águas do Rio São Francisco, que está por demais atrasado, e não temos avançado de como essas águas vão ser geridas. Como é que nós vamos evitar o desperdício dessas águas? Como é que nós vamos fazer com que essas águas cheguem em melhores condições para a população e atender o maior número possível da população? Para os senhores terem ideia, no caso específico do eixo leste da Paraíba, que na transposição inicialmente no projeto inicial lançado pelo então presidente Itamar Franco, não contemplava a Paraíba o eixo leste. O eixo leste nasce, sai a tomada em Floresta e chega em Monteiro, na Paraíba. Ao chegar na Paraíba, a partir daí não tem mais nenhuma obra. É a própria natureza, através do Rio Paraíba, que vai desaguar, inclusive no Atlântico, na cidade de João Pessoa. Portanto, sendo um custo na Paraíba muito baixo para percorrer uma área importante do Cariri nordestino, no caso do Cariri paraibano e de toda aquela região que é carente e muito de água, até para perfuração de poços. Pois bem, senhor presidente, em 1995, quando eu tive a honra de ser ministro de Fernando Henrique Cardoso na Secretaria de Políticas Regionais, nós incluímos esse eixo leste. São cerca de 207 quilômetros até entrar na Paraíba. Esta obra foi dada a ordem de serviço do último trecho, embora tenha trechos intermediários, o último que eu digo é o que chegará a Monteiro, em junho desse ano. Eu me fiz presente. O senador Cássio Cunha Lima também presente, o senador Vital do Rego presente, porque nós somos membro da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Obras do Rio São Francisco, que essa casa criou por iniciativa e proposta minha, e nós nos fizemos presente com dois ministros de estados, o governador do estado e alguns deputados estaduais e federal. Em junho, nós estamos em novembro, senador Paulo Paim, praticamente 6 meses, não tem uma picareta sequer fincada nessa obra, nesse trecho, nessa ordem de serviço dada em junho na cidade de Monteiro, que a obra iria iniciar de Monteiro, voltando para o Rio São Francisco. Quase 6 meses. E aí eu chamo a atenção, porque os técnicos avisaram que Buqueirão estará, se não houver reposição de água, em estágio crítico, estará em estágio crítico já em julho de 2014. Praticamente os 6 meses que o governo não usou na obra para dar continuidade na ação da transposição das águas do Rio São Francisco. Ou seja, a transposição que seria e poderia ser dito e reafirmado que não é uma transposição, mas pela necessidade do povo paraibano, você poderia dizer que era uma transfusão. Poderia dizer que as veias do Rio Paraíba, para nos alimentar, para matar a nossa sede, está precisando dessa transposição com a função de transfusão, pela importância que isso representa. E mais grave ainda é que nós temos a certeza absoluta de que, nos estudos que foram feitos, nas últimas reuniões com os técnicos da previsão de tempo, em São Luís, no dia 13 de novembro deste ano, eles estabeleceram como probabilidade, possibilidade, de termos apenas 25% de possibilidade de ter chuva mais do que a média. 40% é de termos a média. Aliás, isso, 40%. E 35% é de ter chuvas menos do que a média que vem ocorrendo nos últimos anos. Isso demonstra da gravidade, do tamanho do problema. Eu tenho alertado nessa tribuna e tenho falado que o governo não espere acontecer a desgraça para começar a anunciar e fazer propaganda que está resolvendo o problema, enquanto o povo vai estar morrendo de sede e de fome. Eu quero dizer que pedimos naquela comissão que a ANA fizesse, senador Paulo Paim, uma proposta, se Deus o livre não chover, não houver a reposição do açude de Buqueirão, que ele faça uma proposta, pense, estabeleça uma condição de abastecer, por exemplo, a cidade de Campina Grande com 400 mil habitantes. Será que o governo está pensando em abastecer com carro-pipa? E as estradas vão suportar tantos carros-pipa? E aonde vai buscar essa água? Vai ser de trem? E vai buscar aonde essa água de trem, quando no passado, como governo do estado, nós chegamos a transportar e pensamos até em atingir também com essa necessidade? Pois nós pedimos à ANA, nessa reunião, nessa audiência pública, que ela faça uma proposta. Que Deus permita que a gente não precise dela, mas que ela tem que ser pensada, tem que ser estabelecida a estratégia. Podemos dizer uma estratégia de guerra, mas Deus queira que não seja preciso usar. Porque senão o agravamento da situação vai, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que no próximo ano nós vamos ter uma eleição, pelo menos na Paraíba, em estado de calamidade pública, mas de alto nível de dificuldade. O representante da Agência Estadual de Águas da Paraíba apresentou um relatório onde define de uma forma clara, vamos dizer assim, o quadro em que a Paraíba hoje se encontra. 29 açudes, que abastecem cidades, têm menos de 20% da sua capacidade. 28 que abastecem cidades, têm menos de 5% da sua capacidade. E todos nós sabemos que um açude com 5%, a água já não presta para o consumo humano. Essa é a realidade que nós estamos vivendo na Paraíba. Será possível que o governo vai esperar se agravar para adotar medidas de planejamento e de ação estruturantes para enfrentar isso? Eu tinha conversado com o ministro Fernando Bezerra ainda no mês de junho e tinha sugerido a ele que existem milhares de poços no Nordeste, em particular na Paraíba, que estão parados porque os seus equipamentos não tiveram manutenção. Estão parados porque não foram limpos ao longo do tempo. Consequentemente, o governo já podia estar fazendo essa ação hoje. Não é esperar a situação se agravar, não. Faça convênio com as prefeituras, diagnóstico quantos poços tem, quais são os que podem ser aproveitados, limpos, equipados, revistos ou perfurados novos poços. Mas faça isso urgente, faça agora. Não deixe para fazer como se estivesse fazendo favor em um ano eleitoral. Vamos cuidar do problema que é gravíssimo agora. Isso é que é importante nós fazermos. Eu, para registro também de que ocorreu na audiência pública de ontem, eu sou da cidade de São José de Piranhas, que na década de 40, 50, ao ser construído também com o nome de Buqueirão, mas lá no caso Açude Engenheiro Ávidos, esse açude, ao encher, cobriu a cidade onde moravam meus pais, São José de Piranhas. A cidade foi mudada para uma fazenda chamada Jatobá. Durante muitos anos, a cidade ficou sendo chamada de Jatobá, nome que carinhosamente foi aonde eu nasci e que ainda hoje eu chamo, embora o nome oficial seja São José de Piranhas. Pois bem, quando criança, eu sabia dessa história. Sabia que São José de Piranhas era lá no açude e era tão chamada de Piranhas Velha, porque São José de Piranhas era aquela nova cidade que teve que se mudar. Hoje, se quiser, pode voltar para a cidade antiga, porque o açude está praticamente seco. E olhe que esse açude, além de abastecer a cidade de Cajazeiras, que é uma das mais importantes da Paraíba, é suporte para outra cidade mais importante, uma das mais importantes da Paraíba, que é o município de Sousa. Porque é de lá que a água é repassada para o açude de São Gonçalo. Pois bem, essa é a realidade da Paraíba. Nós estamos alertando isso desde o primeiro semestre. Estamos vencendo o segundo semestre. Estamos acabando com o ano de 2013. Pelo amor de Deus, não vamos fazer politicagem com a sede do povo da Paraíba. Vamos ter ações concretas, porque hoje a tecnologia nos permite. O que estamos precisando é decisão política. Não é deixar sobrecarregado das costas dos prefeitos já sacrificados a questão de colocar carro-pipa, de termos águas que não são potáveis para que a nossa população possa adoecer, que aumente os custos, que aumente o sofrimento do nosso povo. É isso que eu estou alertando, é isso que eu estou pedindo para que o governo cumpra o seu papel. Busque os governos estaduais, as prefeituras e sejamos parceiros em busca de um problema tão grave que, infelizmente, não sensibiliza a muitos que preferem fazer propaganda do que matar a sede do povo. E na reunião ficou claro a necessidade, inclusive com a presença do presidente da Federação da Indústria, o doutor Buega, que eu aproveito aqui para também transmitir a ele e a toda a sua família, o ex-senador, o ex-deputado Marconi Gadelha, os meus sinceros pêsames pelo falecimento do seu irmão, que hoje veio a falecer no estado da Paraíba. Então, a pessoa de Buega e de Marconi Gadelha eu transmito a todos os seus familiares. Pois bem, essa é a nossa preocupação e no debate ficou claro a necessidade de nos mobilizarmos para fazer a transposição do eixo leste que abastece Pernambuco e a Paraíba na urgência de que estão sendo feitos os ginásios, os campos de futebol, as obras para a Copa, porque senão, eu já avisei aqui, já contei história, quando chegar a Copa, se nós não adotarmos medidas, o povo vai para o estádio, mas é com lata na cabeça para pegar água que irriga a grama, porque vai estar faltando água para o povo beber no Nordeste. Era o que eu tinha a dizer e pedir a Deus que ilumine os governantes e os responsáveis para que cumpra o seu papel de fazer esse país mais justo e mais humano. Muito obrigado, senhor presidente.